Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar mais sequência, mais uma curadora. Como o primeiro item da nossa pauta, né, da reunião, vamos para a leitura, discussão e votação da ata. Alguém interessado em discutir?
Professora Valquíria, que participou da última reunião, né? Ela fez dois comentários sobre a ata, com relação à lista de presentes. Havia um representante da Proplan, que estava presente na última reunião, de outubro, e com relação à destinação do superávit para a aquisição daquele terreno do CEPID. É, ela só, eu tenho aqui o que ela mencionou, que talvez deveria constar em ata. É, o que ela pediu para incluir na ata.
Quer ler a redação que ela submeteu?
O que ela passou para que seja incluído na ata, com a palavra a conselheira Valquíria Vieira Fabre, levantou a questão de que a UDESC passava por dificuldades financeiras e já foram expedidas instruções normativas que restringem alguns gastos, bem como que a referida aquisição não está prevista no plano plurianual, nem na lei orçamentária anual, referindo-se à aquisição do terreno pelo CEPID. Com a permissão do presidente, o representante da Proplan explicou que a UDESC, nesta data, já tem acumulado superávit financeiro suficiente para a aquisição do terreno e que será encaminhado em 2017 um pedido de alteração orçamentária ao Legislativo, incluindo tal aquisição com recursos do superávit do exercício anterior. Ela só pediu para que fosse incluído dessa forma e foi dessa forma. Não estava na reunião, mas foi que ela...
Não, tranquilo.
Tem problema?
Só
registrando que vocês percebem que a ata ela não consigna todo o teor das decisões, até porque elas são gravadas, estão disponibilizadas na internet, né?
Obrigado, representantes da Proplan, agora.
Né? Na época eu não sei, eu tô
pensando, aproveitamos a ausência dele.
Isso, para fazer para o professor.
Bom,
então a gente... Contenção de todo o conselho em relação à alteração na ata. Pergunto se mais alguém quer discutir. Então, quem for favorável à aprovação, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Item 2, expediente.
Se alguém tem alguma questão a colocar. Então, de secretaria, a gente tem anunciar a posse de novos conselheiros, que são eles a acadêmica Bianca Borghesan Soares, que vem como titular, e suplente é Cristiano Júnior Werner, eles são alunos de graduação do SEASE. A Bianca está aqui, seja bem-vinda, Bianca. Temos também a posse do professor Diego Rafael Stipe como titular e Marinês Lúcia Boff como suplente, vem como representante dos docentes do SEASE. Está ali o professor Diego, seja bem-vindo, professor. E temos a posse do servidor Éder Caroni como titular e a servidora Thaís Moraes Neckel como suplente. Eles vêm como representantes técnicos universitários da reitoria. Está ali os dois, o Éder e a Thaís. Sejam bem-vindos, muito embora só o Éder tenha direito à voz e voto nessa sessão. De secretaria, era isso.
Bom, então vamos passar para a ordem do dia. Primeiro item de pauta é a eleição para o Conselho Curador. É a presidente, né, do Conselho. Em face do término do mandato do presidente anteriormente eleito, o conselheiro Jaime José Moura, ocorrido em 13 de dezembro de 2016. Previsão regimental, artigo 2º, o Conselho Curador será presidido por um de seus membros eleitos pelos seus pares para o mandato de um ano, permitindo uma recondição, cabendo-lhe no ato sua posse, indicar outro membro para vice-presidente. Pergunto se já há um consenso aí da luta comunitária.
Boa tarde a todos. Eu quero dizer, primeiro, a satisfação de ter cumprido essa missão, né, por dois períodos, né, de mandato de presidente da nossa universidade. E quero trazer um tipo de uma tradição que sempre o Conselho se faltou, no sentido de prestigiar, já com a presidente, a representação, vamos dizer, da comunidade, como que seriam hoje aqui representados pelo Conselho de Economia, Conselho de Contabilidade e Conselho de Administração. Eu substituí o representante do Conselho de Economia, aí eu sou do Conselho de Administração. Então, dentro dessa tradição, se observaria que o próximo presidente agora seria o representante do Conselho de Contabilidade. Não está escrito, mas eu trago esse assunto porque, como sempre se pautou por esse princípio, de fato, não necessariamente de direito, mas que a gente gostaria que fosse acatada, mas observada, se possível, esse encaminhamento. Até porque o Conselho Curador sempre tem desenvolvido um trabalho profissional, um trabalho graduado e correspondente.
Perfeito.
É que nessa sequência, né? Com o penúltimo dia do nosso saudoso professor Elci, né? Que veio a falecer no mandato, né? Então nessa sequência, eu acho que já são quatro reitores seguidos, né? Que houve essa tradição em relação à ESAG que é saído. Então, nessa vez seria a da contabilidade, que nós estamos aqui emprestando o nome, então, para o mandato, né, frente à presidência do Conselho Curador desta universidade. Né, e até porque, segundo hoje tem que decidir também, tem que nomear um relator para a prestação de contas. A primeira vez que eu sentei aqui, fiquei meio chateado porque as contas vieram no mês de novembro. Né? E depois, o ano passado foi março?
Quase.
Então, esse ano, já estamos com as contas prontas para votar. Então, teria que terminar um relator. Então, seria essa a primeira missão desse conselho. Esse ano seria apreciar e votar as contas de 2016 da UDESC. Então, estou emprestando meu nome aí para esse processo.
Pergunta aos demais conselheiros.
Ah, desculpe, eu só posso... Então, meu nome é Lourival Amorim, eu sou auditor externo, trabalho em empresa de auditoria externa, que completou o ano passado 40 anos. Né? Estamos registrados na CVM desde 1978. E a minha especialidade é contabilidade, a minha vida é contabilidade, incrível, né? E a gente tem emprestado esse know-how, esse conhecimento, essa expertise dentro da UDESC, justamente nessa área, que é o conselho curador mais atual, que é a prestação de contas e também a contabilidade em si. Era isso.
Tipo. Pergunta aos demais conselheiros que querem fazer alguma manifestação.
Eu concordo. Como contador também, acredito que o conselho vai estar bem representado, né? E acredito que entre as atribuições do contador, perfeitamente cabem ao representante do conselho de contabilidade.
Bom, então, para efetuar mais o ato, né? Todos ficam favorável ao nome do professor Lourival Amorim, permaneço como está, eleito por unanimidade, por aclamação. Eu acho que o próximo ato agora, Lourival, é fazer a indicação do seu vice, né?
Isso. De quem seria a vaga agora?
Sua escolha.
Eu deixaria.
Não, eu quero cumprimentar a todos por se manter a tradição da casa.
Alguém teria interesse em assumir a vice-presidência? Fiquem bem à vontade.
Caso não haja nenhum interessado, coloque meu nome à disposição.
Ok. Mais alguém?
Então, a chapa fica composta por a presidência, né? Por Lourival Amorim e o professor Diego Luciano. Peço uma salva de palmas, então. Professor Amorim, por favor, nós vamos ver. Assuma os trabalhos.
Obrigado. Serenidade na condição do conselho, dizer que a nossa equipe da universidade, planejamento, administração, o gabinete, enfim, estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que for necessário, qualquer informação. Acho que uma coisa que a gente está trabalhando muito forte nessa administração é pela transparência. Acho que é assim que a gente vai fazer com que a universidade se fortaleça, né, mostrando, né, a realidade do que ela realmente é, da aplicação dos recursos, para que de forma também participativa, que é uma coisa que a gente está trabalhando, a gente conseguir fazer com que a universidade, ao longo dos próximos anos, se prepare para um novo futuro de forma bastante consistente, atendendo a todos que fazem a universidade ser o que ela é hoje.
Perfeitamente. Com certeza nós temos encontrado nos últimos anos, né, o professor Jaime Mora é uma das pessoas mais presentes aqui desses anos, né, e realmente todo o corpo da universidade, desde o reitor até os colaboradores em todas as áreas, tem todo o empenho, toda a gentileza, né, em prestar informações que a gente tem referido, né, e com certeza nós estaremos com essa equipe fazendo uma gestão que venha a honrar a Universidade Federal, a Universidade do Movimento Santa Catarina e o
Odessa. Eu pedi licença para a gente lá, nós temos para segunda, terça e quarta, então uma agenda bastante intensa hoje. Tem Leonardo na sua reitora de planejamento, Matheus na sua reitora de administração, a equipe aí.
Entrevista ao reitor Sr. Tomás. Um abraço.
Obrigado.
Cadê as contas? O processo.
Nós temos aqui então uma prestação de contas, né? Que já transitou pelo consumo?
Isso.
Já, né? Parecer favorável?
Sim.
Ok. Normalmente, né? Tem cabido essa missão, né? De fazer análise. Alguém tem interesse em relatar esse processo em especial?
Relatores?
Tá. Cheguei de 2015
para cá.
Tá, de 2015 então. Foi Borralve, né? O Valdemar da Economia, 14 fui eu. 13 foi o representante do Estado, o senhor Samuel Ramos, em 2012 fui eu, 11 fui eu. E aí, não, nós fui eu, Tá algum problema se eu ficar com a relatoria? Eu já peço algumas informações. Cadê a nossa contadora que não veio?
Então, a contadora já está hoje aqui na casa, ela já pode pedir para ela subir. Mas eu queria pedir que a reunião fosse de preferência, se mais bem, ou mais possível, que ela. A gente estava programado para fazer hoje a apresentação.
Tem uma agenda aí? Não.
E ela tira a pedra, mas que tem, fica
show. Alguém tem uma agenda aí nesse celular? Peraí.
A nossa programação é para apresentar hoje.
Aí. Então. Não, uma agenda para a gente...
Deixa eu ver.
Tem celular?
Hoje é quinta, né?
Isso.
Dia 6 de abril. Dia 6 de abril, senhora. Amanhã, isso que foi fala, aniversaria.
35 anos.
Bem-vindos.
A universidade lhe dá como presente esse processo aí do
professor. Muito obrigado. Muito obrigado, reitor. Deixa eu só ver uma coisa. Você me permite um minutinho para um telefonema, tá?
Menos 11 de abril, tá? 11 de abril nós temos uma...
Mais 11 aí, né?
Também tem que ser, né? Agora é a... Pera, agora.
Tá, será que ela consegue montar...
Não, tá subindo agora.
Ah, tá subindo? E a outra colega?
A Ieda.
Tá ajudando ela alguma coisa? Tá junto?
Continuando
o setor. Será que elas conseguiram montar para a semana que vem?
Já tem pronto, eles já fizeram o conselho de estar.
Ah, tá tudo pronto?
A gente tinha programado fazer hoje,
né? Só, contra o
que eu falei,
contra o
Estava
cada. Ah, tá.
Hoje, inclusive, hoje não está nem pautada, né? Hoje não está nem pautada. Não está pautada para apreciação hoje, a gente vai marcar uma sessão.
Algum dia da semana que vem é complicado para alguém?
Quinta-feira
também não dá. Vamos ver se acontece. Quinta eu sou católico também, tá?
Podia ter, de repente,
dia 11, né? Não, mas dia 11 tem alguém
tem um tempo. Tem reunião já de outro conselho aqui, tá?
Dona Jaque? Dá uma olhadinha no dia 12, terça-feira, à tarde, a essa hora. Tá livre? Então só um minutinho só. Dia 12,
quarta-feira.
Tudo bem.
Nesse mesmo horário, ok? Então tá, marca aí o 10, tá? Foi? É, 1:30. É que é pra ter direito ao vale almoço aí. Tá bom.
Olha, o R, ele tá muito bom. Eu tenho me servido em você.
O R, o nosso aqui?
É o 10,
aqui. É o 10, sim, aqui.
Eu tô no R lá de 72 ainda, aí não, né? A maioria nem era nascida aqui, né? 72? Não. Mas era bom aqui daquela época lá na federal lá.
A ata, ela é assinada pelos membros presentes da sessão correspondente à ata, então, de maneira que hoje ela vai ficar só com a assinatura do professor Lourival.
No dia 12, quarta-feira,
13h30.
Apresentação e votação das contas pelo Conselho Curador, ok? Alguma coisa em especial nessas contas?
Mesma coisa que tem, só que tem essa diferença que agora é que ele tem que ser novo no tribunal e aí tem o tanto a parte contábil quanto a
digestão.
São dois.
Vocês já viram aquele processo de relação à digestão do TCU, não?
A gente montou conforme a patente mandou o modelo, né?
Esse foi o primeiro ano que foi feito relação à digestão.
Estou estreando, então.
Daí a Secretaria de Fazenda adotou um padrão para poder, na verdade, reunir todas as secretarias a prestação de contas do governo. Também.
Consolidar e com a mesma linguagem.
Exato. Então a gente seguiu o padrão deles, a gente guarda também todas as nossas informações. E consta junto no processo, porque, pela norma do tribunal, a prestação de contas envolve os relatórios contábeis e também esse relatório do...
Quem é que vai apresentar o relatório de gestão?
A gente pode fazer uma apresentação.
Resumo, assim, para não poder contar em nada, tá? Para isso aqui e votar só tecnicamente as contas, eu acho que seria interessante também a gente apreciar esse relatório de forma resumida, mas que traga as principais informações de números de gestão da UDESC em 2016. Perfeito? Mais alguma sugestão para essa reunião? Jaime?
Que inclusive fecha com aquela discussão que teve há 2 anos atrás, né? E quando era prestada a conta aqui, simplesmente nos deram apresentados números, mas que não se sabia o que aqueles números diziam. Então foi aí quando se começou a solicitar que viessem essas outras informações, coincidentemente agora a Secretaria da Fazenda também adotou.
Chamou.
Então é importante.
O que está traindo os números também, né? Conseguir, né? Então acho bastante positivo, estamos evoluindo e hoje não tem discussão, né? A prestação de contas, que é a Cautel, né? Que o americano fala, europeu, a transparência, está todo mundo cobrando isso hoje, né? A gente cobra muito lá do deputado também, é uma covardia da gente também, a gente cobra tanto desse povo, né? Mas dentro de casa a gente tem que fazer os nossos deveres também, né?
Posso até dar uma sugestão, a gente desde o final do ano passado implementou dentro do site, o novo site da UDESC, uma aba chamada Transparência. E lá tem assim, todos os gráficos com relação à questão financeira, à questão de graduação, pesquisa, E até assim, ó, a gente pode ter isso como um aperitivo da próxima reunião para todo mundo. E até sugestões de vocês, o que está faltando nós deixar mais claro.
Por exemplo, está lá o parecer do Consune?
É, exato.
Vai estar lá o parecer do Conselho Diretor?
É, ele tem um perfil mais didático para a comunidade externa, para aluno, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, é mais uma questão só, quanto foi a receita, quanto gastou em luz, quanto gastou em água, isso é importante, né? O nosso nível de comprometimento com folhas, é um panorama numérico da universidade. Se vocês tiverem sugestões de que a gente pode melhorar, a gente fica muito agradecido.
Eu estou te falando isso, sabe por quê? Por exemplo, eu tive essas publicações no jornal, né?
Sim.
Então, a empresa lá publicou o relatório de administração, publicou o ativo, o passivo, as mutações, fluxo de caixa, né? Mas lá no final, está o parecer do Conselho Fiscal e está o parecer dos auditores.
Isso.
Para sacramentar.
O relatório também vai ser.
Para sacramentar.
Mas, todo colegiado aqui, a Secretaria publica as decisões.
Não, mas
toda
a documentação ajuda, lá junto
no site da Secretaria.
Não, mas isso nessa aba lá da... Lá
não,
da
você da pode colocar lá também.
Saber que tem uma comunidade aqui, né, que tem um conselho universitário, que tem um conselho curador. Né?
Ótimo.
Pode ser?
Pode ser.
Tá ótimo, então. A palavra fica livre a quem quiser já lá fazer uso.
Eu quero até aproveitar esse momento, né, para o nosso diretor Matheus, que é o futuro. Diretor de planejamento, né? Administração, planejamento,
Leonardo.
É que no ano passado nós fizemos uma parceria, né, ao DES com a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, que inclusive nós consignamos no relatório que está indo para o Banco Mundial. E, inclusive, os consultores que nós tivemos com eles, eles elogiaram muito, né, porque além que é do programa SC Rural, e a Secretaria nossa desenvolve a parte do SC Turismo Rural. Né, e essa parceria que foi muito bem sucedida, foi, inclusive, muito elogiada, correspondeu plenamente. Né, e eu acredito que outras parcerias, dentro do próprio Estado, essas coisas precisam evoluir, porque muitas vezes são recursos que estão disponíveis e que estão ali parados, que deixam de ser utilizados. E isso tem um significado. E, inclusive, até em função dessa viagem que se fez com a agricultura familiar da região de Concórdia, que eles vieram a Urubici, depois foram aqui no Florianópolis, né, onde havia várias palestras, depois virou para Joinville, nessa área de turismo rural. Joinville tem uns exemplos fantásticos de turismo rural, de turismo escola, inclusive. E a região de Concórdia agora está sendo eleita dentro do programa de Bosque Mundial, um projeto piloto nesse sentido. Não é uma perspectiva muito boa, nós temos aí, inclusive, agora em termos de referência, nós fizemos as contratações e darmos continuidade.
Colega,
é a liberdade de a parte do que estava previsto, mas deixar registrado também aqui.
Perfeito, ótimo. O Murilo está me chamando a atenção para um fato aqui que eu acho que é de extrema importância. Nós temos dois conselheiros que não estarão na próxima reunião, que é o Valdemar Bonhaus, que está nos Estados Unidos, e o representante do governo também, o Samuel Ramos, não poderá vir. Está fora, né? Então, eu precisaria a compreensão dos suplentes, né? Mas precisamos quantos?
Mínimo? 4, né? Que é o que a gente tem hoje aqui. Hoje até a gente tem 5.
Então, se puder...
São 7 representantes do conselho.
Tem alguém de fora, não? De outra cidade?
Nós somos de Virama.
Isso. De Virama. Nós temos um campo de Virama, né?
Sim.
Eu já fui fazer uma palestra lá. Confirmaria uma presença?
Não sei, eu posso participar. A Bianca está no pé, a gente vai conversar com o suplente.
O Éder e a são daqui da reitoria.
A transparência na unidade, né? O próprio paredão, todo a apresentação de contas já está disponível no site, a gente já acompanhou.
Já está,
está de uma forma muito mais fácil de ver esses números, embora tenha lá no final toda a parte financeira de balanço.
Legal,
né, mas começa também, eu, a minha opinião particular, acho que é uma forma entendível. Né? Claro, a gente é da área, mas aqueles que não são também conseguem entender esses números. Né? Toda a avaliação de um ano para outro, mas enfim, isso a gente vai analisar na próxima.
Apesar de eu pertencer ao início da década de 50, né? Mas a gente tem evoluído também. Daqui amanhã a gente podia estudar junto com a universidade, uma eventual participação, por um motivo especial, do conselheiro do interior, que a gente não gosta que a gente fale que é interior, né? É, o conselheiro está mais afastado aqui da capital, através do Skype, né? O que vocês acham? Vai estudar.
Boa, a gente tem pensado isso para todos os nossos conselhos em geral, né? A gente tem estudado isso, os elementos hoje não permitem, a gente está vendo com a nossa videoconferência que a gente instalou agora, e na verdade todos os nossos conselhos já estão transmitidos, né? Então estão ao vivo na internet, muitas pessoas assistem, estão gravados depois, também podem olhar, e a gente está estudando se teria como a gente conseguir fazer essa logística de alguém lá, aí eu precisaria também alguém secretariando em cada unidade, né? Nós temos, estaremos em 9 cidades aí para fazer esse conselho ao mesmo tempo. Né? Quando a gente faz os conselhos grandes, o conselho que seria uma coisa mais específica, mas eu não sei se o regimento dele permite hoje esse regimento, né?
Tem que se adaptar ao regimento.
Tem que ser presencial.
Teria que adaptar ao regimento interno do conselho também.
Mas isso na verdade que a gente estude.
Eu acho que é bem possível.
É. Isso eu estou dando um exemplo, assim, porque, por exemplo, na 9 meses agora. O estado do contratador, então nós temos a Geórgia de Kazan, de Fidasco, de Epag, está muito junto, né? Tem 2 dias que eu vou participar pelo Skype, tá? Ou não tem condições de estar na Assembleia, né? Então, vou estar em Joinville e vou ter que atender 2 outras pelo Skype.
Eu acho que é plenamente possível estudar. E a gente tem, não é nem só o Skype, a gente compreende, a gente já tem falado em todos os campos.
Só para dar conhecimento, essa é uma meta da Secretaria para a Gestão do professor Tomás, né? Já está em estudo, a gente já colocou isso lá. Só não trabalhamos isso antes porque não adiantava nós contemplarmos a possibilidade de investimental e não temos todo o aparato técnico para realizar. Agora a gente já tem, acho que a universidade já pegou a cultura de trabalhar também a distância, então acho que agora é hora.
Dá um parecer do Conselho Curador para liderar.
Vai recomendar, inclusive.
Recomenda.
Tranquilo.
Tem problema colocar na ata que o Conselho sugere o estudo da participação de conselheiros?
Acho que não. Ele propõe, tem que sacramentar.
O que vocês acham? Podemos
ter
na ata?
Se for de virar, faz mais ainda.
Eu sei que às vezes é bom dar uma passeada e tal, mas está tão difícil hoje andar nessa estrada, né? Levaram quanto tempo para chegar até aqui? 4 horas.
Tem um trânsito ali em Santa Marta, a gente veio pela 282, na verdade.
Uhum. Ah, isso porque já desceram pela 282.
E nós temos conselho que é constituído de 100 conselheiros. A média dele é de 70 pessoas por reunião. Então, se a gente... Nós temos 2 grandes assim. Então, isso dá uma redução de gastos significativa.
Mais alguma observação, alguma sugestão, alguma anotação? Estamos conversados, então? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio ao nome para cumprir esse mandato, né? É, me sinto bastante bem, de forma honrada mesmo, né? Um cargo que é honorífico mesmo, o cargo, né? E com certeza vocês poderão contar comigo para esse mandato, sob qualquer hora, né? Tem intelecto, tem fax, né? Ela não sabe o que é intelecto.
Fax, sim.
Intelecto não, né? Então, agradeço a presença de todos e vamos torcer para dia 12, então, a gente fazer uma ótima reunião, aprovar essas contas e torcer pelo engrandecimento da UDESC, ok?
Só gostaria de colocar que, dada aí a proximidade da reunião, dia 11, a gente não vai ter condições de formalizar essa convocação por escrito. Então, o conselho está entendido que fica os convocados.
Estamos convocando em reunião, ok? Por
favor, contatar os outros.
Doze, né?
Não, hoje é com 7, é 12. Fechou?
Então...